Eu recebo aqui nos estúdios da tua Rádio Cacique o secretário municipal da Assistência Social e Habitação, Paulo Mantovani, para nós falarmos sobre o projeto Banheiro para Todos. Assistência Social, pasta que cuida o secretário, planeja então um novo programa de governo municipal. O objetivo é combater uma realidade que ainda assola a população em extrema pobreza. A secretaria então agora encaminha para a apreciação da Câmara de Vereadores projeto de lei que cria o Programa Municipal Banheiro para Todos. Para nós falarmos sobre esse projeto, está aqui o secretário Paulo Mantovani. Bem-vindo mais uma vez, secretário. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É uma satisfação, Ricardo, a gente estar aqui hoje para ocupar o espaço, né, e poder falar a respeito da criação dessa nova ferramenta, né, que busca combater desigualdades aqui no município de Lagoa Vermelha. Né, e importante a gente dizer que em pleno 2023 talvez possa parecer estranho algumas pessoas que nos ouvem a situação de famílias dentro do nosso município que ainda não disponham não só de um saneamento básico, mas sim de uma própria estrutura simples, né, como um banheiro em suas residências, e é por isso da importância e estamos encaminhando à Câmara de Vereadores a criação desse programa para que também haja esse comprometimento político dos vereadores para que a gente possa dar início a esse programa e esse projeto que tem além de ser um programa governamental, ele tem todo um sentido também social, mas também de humanidade, Ricardo e ouvintes.
Secretário, foi realizado um estudo para pedir, né, que esse programa seja criado, para embasar a criação dele. Conseguiram apurar quantas famílias aqui em Lagoa Vermelha não têm a estrutura mínima de um banheiro em casa?
Exatamente, Ricardo. Ela inicia até por uma demanda trazida pelo CRAS, né, que é o nosso Centro de Referência em Assistência Social, localizado ali do lado do prédio da Prefeitura, onde trata a proteção social, né, das nossas famílias. E nos dados do Cadastro Único, Ricardo, que é onde as pessoas que recebem benefícios do governo federal, as pessoas que recebem benefícios como auxílio funeral, como cesta básica, eles precisam manter esses dados do Cadastro Único atualizados. Ele é semelhante ao quê? Ao cartão SUS para utilizar o sistema de saúde. O Cadastro Único é para acessar, né, para ter direito aos benefícios de cunho socioassistenciais. E a gente recebeu então essa demanda de que 30 famílias declararam, porque o Cadastro Único é autodeclaratório, Ricardo, né? Então a pessoa, ela responde a uma entrevista e se espera que ali, obviamente, haja a verdade posta, que 30 famílias não teriam acesso, né, não teriam nas suas residências um banheiro. E olha que interessante, o Cadastro Único, infelizmente, Ricardo, ele considera patente, né, aquela que a gente tinha, né, conhecida lá da infância, às vezes do interior, a patente é considerada como um banheiro pelo sistema do Cadastro Único. Então, o que, que isso representou para nós? Que cerca de 30 famílias declararam na última atualização, que são os dados de janeiro, que elas não têm qualquer tipo de acesso ao banheiro.
E não tem nenhuma patente em casa.
Nenhuma patente. Eu perguntei aos meninos que fazem esse cadastro, que realizam essa entrevista, eu chamei eles e digo, bom, mas o que, que as pessoas comentam com vocês? Porque algumas pessoas, né, são um pouco mais expansivas, né? E eles dizem, obviamente não lembravam de todos os casos, né? Mas que muitas relataram que faziam as suas necessidades numa lata, né? E depois lavavam essa lata, que tomavam o banho, que na normalidade seria num chuveiro, né? Que elas usavam uma bacia, se lavavam por partes, e isso, pelo menos a mim, Ricardo, me causou, inclusive, assim, um sentimento, uma emoção muito grande de ver que nossos conterrâneos, pessoas aqui da nossa cidade, estejam nessa situação. E a partir disso nós levamos ao prefeito Gustavo Bonotto, já com uma previsão de investimento, né? E recebemos autorização para executar, então, inicialmente, 25 banheiros no município de Lagoa Vermelha. Só que olha que interessante, segundo a estimativa, a expectativa do CRAS, isso foi nos passado pela coordenadora, Gislaine, esse número é muito maior. ela acredita que muitas pessoas acabam não revelando ali na entrevista, até por receio, por vergonha, mas em virtude de visitas, em que a equipe técnica, né, junto com a coordenação, conhecem a realidade de muitas famílias, eles têm uma expectativa que esse número possa superar a mais de 100 residências sem acesso ao banheiro, até inclusive, se você for comparar aos dados nacionais, né, a expectativa que o governo... segundo os dados oficiais, é que mais de 5 milhões de brasileiros não tenham acesso ao banheiro, né? E lembro mais uma vez, não estamos falando do que eles fazem as necessidades numa patente, não tem acesso a banheiro, a nenhum tipo de banheiro, nenhum tipo...
tem nenhuma estrutura, né,
de estrutura. Então, Ricardo, esse programa vem no sentido de nós iniciarmos esse combate a algo que pode parecer estranho, porque é tão natural as residências terem os seus banheiros, ter ali o chuveiro, ter o vaso, ter a descarga, né? E é por isso que nós entendemos como secretaria que esse projeto precisa ter uma preferência, precisa ter um olhar bastante diferenciado nesse momento à comunidade de Lagoa Vermelha, e que os nossos esforços vão agora estar, a partir desse primeiro semestre, a dar o pontapé inicial no projeto Banheiro para Todos.
É uma realidade chocante, né, secretário? Imagina, você não tem nenhuma patente, que seria o mínimo do mínimo, né, para a pessoa ter em casa, que é um local mais ou menos adequado para você fazer as suas necessidades. São 30 famílias que a secretaria calculou que não tem nem a patente em casa, que utilizam de métodos alternativos aí. Mas a patente já não é também o ideal. Como é que vocês vão dividir esses critérios, secretário? Porque são 25 por ano?
A expectativa não é que seja por 25 por ano, são 25 iniciais, né? Toda vez que a gente inicia um programa de governo, a gente chama que é de projeto piloto, né? Para ver se isso de fato vai funcionar e vai cumprir aquele objetivo que o governo municipal tem, que é levar dignidade e qualidade de vida às pessoas. Então, inicialmente, nós temos autorizado a construção de 25 banheiros, que vão estar nesse primeiro lote. Obviamente, isso é o início. Haverão mais unidades de banheiro a serem construídas provavelmente ainda neste ano, né?
E mas começa por quem é essa construção aí?
O que que acontece, cara? Nós vamos então abrir um edital, né, dentro dessa legislação que vai para a Câmara agora. Nós temos a convicção e a certeza que vamos aprovar esse projeto com unanimidade, porque sabemos que os vereadores conhecem as necessidades da comunidade. Após o início do programa, nós vamos abrir um edital para que as pessoas que não contêm o banheiro na sua casa se credenciem, apresente a documentação. Nós vamos utilizar de uma visita de uma equipe técnica que vai confirmar que de fato não existe banheiro, vai conhecer a realidade, né? Porque provavelmente não existe encanamento, não existe nada, né? Deve ser em situações extremamente desumanas, né, as residências. A partir disso, a equipe técnica vai emitir os pareceres sociais dentro dos critérios. Qual que serão os critérios dessas primeiras 25 unidades de banheiro que serão construídas? E cada, obviamente, vai respeitar os critérios sociais de extrema pobreza, de grupo familiar e de toda essa situação. Vamos dar o exemplo, Ricardo, que a gente abre esse edital e, ao invés de aparecer 30 famílias, que são os dados oficiais que nós temos, apareçam 50, 60, né, que a gente seja, infelizmente, surpreendido como uma grande demanda. Obviamente, a gente vai buscar ampliação de recursos para trazer essa qualidade de vida. O programa já diz, é banheiro para todos. O objetivo desse programa, eu não estou falando de um médio nem longo, de um curto prazo, é garantir o mínimo que uma família necessita, e que é o acesso ao banheiro. Então, a gente conta principalmente com a abertura desse edital para, de fato, identificar qual é a demanda reprimida. Talvez sejam só esses 30, que são os dados oficiais que nós temos, mas talvez sejam muito mais as famílias nessa situação, em extrema pobreza, e que estejam nessa situação desumana. E é por isso que a gente organiza dessa forma.
Secretário, pensando que essa pessoa não tem nem o banheiro em casa, a gente imagina que outras coisas também devam faltar. E aí, para a construção desse espaço, também precisa, né, de uma ligação elétrica adequada, de uma ligação de água, porque também não adianta ter o banheiro se ela não tiver acesso ao esgoto, enfim, essa estrutura básica, né? Nesse sentido, qual é que é o valor que o município pretende disponibilizar por obra e também já contempla essas outras estruturas secundárias, digamos assim?
Ricardo, assim, não tem como a gente fazer uma receita de bolo, né? O que eu recebi de retorno da equipe de habitação é que, em média, nós gastaríamos R$3.000 para fazer um banheiro simples. No entanto, cada caso é um caso. existe um caso que, como você mesmo citou, não vai ter o
3
acesso...
3 mil é só o material, né?
É que a gente não conta mão de obra porque nós temos na equipe, né? Então seria só em material. A gente teria, então, situações, N situações. No entanto, se o objetivo é garantir o acesso ao banheiro, cada caso será um caso. Tem caso que vai ser só fazer a estrutura de banheiro, tem outro que precisa organizar a parte elétrica, que tem que organizar a parte de encanamento. Então nós vamos trabalhar cada situação de maneira individual, porque não seria possível. O mais fácil para o município seria lá e disponibilizar o material. Ah, nós vamos doar a essas famílias o material. Mas aí iniciam outras diversidades que são muito complexas, e por isso que nós vamos fazer. Primeiro que com a nossa equipe de habitação, né, que a gente tem os operários que trabalham nas pequenas reformas e nesse auxílio habitacional. E também vamos utilizar a nossa compra de material para isso e tratar cada família com a sua individualidade, olhando para a situação nesse objetivo de poder atender. Até vai ser importante que um dos aspectos dessa lei, Ricardo, ele vai buscar autorizar ao município fazer a sua, vamos chamar assim, a construção do banheiro, a reforma, né? Enfim, em muitas áreas que a gente sabe que talvez sejam irregulares dentro do município de Lagoa Vermelha, e é algo que está sendo estudado nesse momento de que forma será feito, porque a gente tem a convicção e a gente tem essa compreensão de que muitas famílias que a gente vai encontrar vão ter esse problema de que eu vou lá solicitar no edital, eu preciso que você apresente a escritura da sua residência, toda a estrutura, não vai ter. Uhum. Então nós estamos também buscando juridicamente uma forma de fazer isso que esteja dentro da legalidade e que nos permita cumprir com o nosso papel de garantir qualidade de vida às pessoas. O que é importante nesse momento? Que o que está em primeiro lugar é a dignidade humana, e que é isso que nós vamos buscar nesse momento oferecer às pessoas, e é por isso que nós estamos contando com toda uma estrutura administrativa para nos permitir, dentro da legislação que vamos apresentar à Câmara de Vereadores, entregar essa legislação da forma mais redonda possível e que permita essa construção.
Vai ter que ter essa pavimentação desse caminho, então, para que o projeto seja legal, né, secretário? Para que essas pessoas que não estão com a situação totalmente irregular possam também ser beneficiadas pelo projeto.
Mas isso, Ricardo, até importante, é que já está em andamento e já está em parte de finalizações, e a nossa expectativa é entregar esse projeto à Câmara de Vereadores ainda nesta sexta-feira.
Legal, e aí já vai para votação também. Primeiro vai esse projeto que vai permitir que vocês levem essa estrutura de banheiro para quem não tem a documentação dessas residências?
Vai tudo junto. A ideia, a legislação da criação do programa, nós vamos tentar fazer, estamos fazendo ela da forma mais redonda possível, cria-se o programa e dentro do programa a gente vai precisar sim de algumas permissões.
Só para a gente fechar nesse assunto aqui, depois a gente trata sobre essas outras leis, sim, que vocês estão propondo de serem criadas, secretário, tem alguma localidade aqui em Lagoa Vermelha que é mais afetada pela falta do banheiro ou é distribuída?
É distribuída, como são dados de 30 residências, né? Então ela é bem distribuída, no momento é um dado ainda pequeno.
Certo, nós temos aqui um tempo, secretário, para falar sobre essa lei habitacional, né, que o senhor citou agora também, claro, como parte dela trata dos banheiros e da possibilidade de construção em casos que não tenham regulamentação, né, que não estejam legais. O que mais que prevê nesse projeto aí?
Nós vimos né, sendo maturado dentro da administração pública uma lei, como a gente chama, né, guarda-chuva, que viesse a regulamentar as políticas habitacionais de interesse social. O que é interesse social? São famílias que precisam de um auxílio do poder público para ter acesso a unidades habitacionais e que sem o auxílio do poder público não tem condições, né? Então nós estamos mandando também à Câmara de Vereadores, não nesta sexta-feira, na outra, nossa expectativa, de entregar essa lei, né, para ser apreciada, onde ela trata desde a reforma, né, das pequenas residências, das situações de emergência, até a criação de loteamentos habitacionais, até convênios com cooperativas, né, até convênio com o Estado, convênio com a União, porque a gente entendeu da importância de ter uma legislação muito forte que garanta o que é o município, né? Um programa com continuidade, que o município consiga, dentro desse plano, ir cumprindo as suas o mínimo de unidades habitacionais por ano, ano, porque hoje, cara, nós temos uma demanda superior a 400 unidades, né? Então não serão, não será do dia para a noite que nós vamos, infelizmente, atender toda a demanda. E nesse sentido, né, a maturação dessa lei, ela também é muito importante nesse momento, porque nós temos agora, para o dia 14, que é amanhã, se eu não estou enganado, amanhã, a nova regulamentação do programa Minha Casa Minha Vida. E é muito importante, Ricardo, porque a expectativa extraoficial, né, das informações que nós temos, é que o governo federal está retornando com a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. O que, que é a faixa 1? É quando o governo federal, através desse programa, ele disponibiliza o financiamento e não cobra juros das pessoas que estão em pobreza. E aí isso nos facilita bastante. Inclusive, nós já temos sido procurados por cooperativas que estão interessadas em trazer esse programa para o município de Lagoa Vermelha. Então a gente aguarda com bastante expectativa esse anúncio de amanhã e estamos encaminhando à Câmara de Vereadores as autorizações necessárias para dar início. O município, após essa lei ser aprovada, estará lançando o edital para aquisição de uma área que vai ser aplicada um loteamento habitacional. E aí nós temos a expectativa então de contar com o auxílio do governo federal para isso. Também estamos encaminhando uma legislação paralela a essa, que é de desmembramento, né, dos terrenos lá do bairro Boa Vista, onde será possível aí, disponibilizar cerca de 20 residências, né? E dessa maneira, ininterrupta, nós estamos buscando, dentro das áreas que são possíveis, que o município já tem, e da aquisição de uma nova área que está por sair, iniciar esse projeto habitacional, que vai visar a sua continuidade a longo prazo, para que o município de Lagoa Vermelha, independente de quem seja o secretário, independente de quem seja o prefeito, possa estar ofertando unidades, e agora com um pouco mais de clareza, talvez, pela retomada dessa faixa 1, que é o nosso maior público, através do programa Minha Casa Minha Vida. Então a gente não pode afirmar que isso vai acontecer, da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, mas extraoficialmente a informação que se tem é que haverá esse retorno, e por isso que ansiosamente nós aguardamos se de fato sai amanhã essa regulamentação, se demora mais os 2 ou 3 dias para sair, mas a gente está numa expectativa bastante significativa, Ricardo.
É, e aí facilita, né, para quem quer construir a sua casa, se não tiver que pagar juro pelo empréstimo. Aí a ideia, secretário, é que o município ceda o terreno para essas pessoas. Sim. E elas banquem a casa.
Do faixa 1, a expectativa daquilo que a gente tem tratado com o prefeito é que, se confirmado, o município fará a cedência da área, porque aí facilita mais ainda, né, as pessoas, porque elas precisam buscar o apoio financeiro da Caixa Econômica Federal apenas para construir, não para construir pro terreno, né? Então aí o objetivo seria facilitar significativamente.
Que bom. A tramitação desse projeto deve demorar, secretário, porque tem toda a...
Ricardo, o prazo natural de um projeto, né, ele até em até 60 dias. No entanto, a gente tem um trâmite aí que tem demorado de 15 a 20 dias, né? E eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores vai ter o total interesse de discutir isso o mais rápido possível, porque também facilita a vida das pessoas que estão na expectativa por isso.
É, com certeza. Vocês têm também o respaldo, porque já a maioria da Câmara também é aliada, né? Então, ao prefeito Gustavo Noto já fica mais fácil também.
Fica mais fácil e a gente tem a certeza que essas pautas, elas unem tanto a bancada de situação como de oposição, porque tem um interesse público claramente, e as pessoas esperando, e eu tenho a convicção, Ricardo, que a gente vai ter a Câmara de Vereadores como uma grande aliada nisso.
Quando o senhor falava aí dos valores destinados, a quantidade de casa, eu fiz uma conta rápida, acho que deu mais ou menos R$80 mil, né, de recurso necessário para o pagamento desses banheiros, né, para a construção deles.
Sim.
Esse dinheiro também já está em casa, já foi aprovado no ano passado para...
Isso, já está previsto no orçamento, né, dentro do fundo de habitação. Não haverá participação nem do Estado e nem da União, né, nem do governo estadual nem federal. O governo estadual teve o ano passado um programa nesse sentido que ele ajudava, parece que não haverá neste ano novas destinações, e o município já tem o recurso em caixa, feito com um recurso próprio, né, para auxiliar, e de fato a gente tem aí de aproximadamente R$80 mil separados para o desempenho desse programa, porque, como eu te disse anteriormente, né, não é uma receita de bolo, um vai mais, outro vai menos, mas o objetivo é chegar no naquilo que a gente quer fazer, que é trazer dignidade.
É, vamos cruzar os dedos aí para que dê tudo certo, né, secretário, porque é um projeto necessário. E que pena que a gente viu, né, no passado, eu me lembro que eu estava em Ibiraeras na época, quando o governo, não sei se era do Estado ou Federal, tinha destinado também valores para a construção de banheiros. Não foram muitas unidades também, mas houve a construção. Que pena que não conseguiu contemplar todo mundo, né? E Lagoa Vermelha não conseguiu também participar desse, tirar um pedaço dessa fatia aí, né? Mas que bom que tem essa iniciativa aqui do município. Secretário, desejamos boa sorte, ficamos à disposição aí. Quando tiver a confirmação da Câmara, nós queremos de novo o senhor aqui para explicar mais os critérios, orientar o pessoal que ainda não tem banheiro de como conseguir essa força aí do município.
Ricardo, eu agradeço mais uma vez a você, em teu nome, a toda a equipe da Rádio Cacique, pelo espaço, pela parceria e a gente poder atualizar a comunidade de Lagoa Vermelha do nosso trabalho. A você e os ouvintes, um bom dia.
Bom dia, secretário municipal da Assistência Social e da Habitação, Paulo Mantovani, hoje falando sobre o projeto Banheiro para Todos, que é encaminhado para a Câmara aqui em Lagoa Vermelha. 11 horas e 31. Nós temos intervalo comercial no ponto Volta Já.